o avanço no Congresso de um projeto de lei que flexibiliza as regras para a compra de vacinas contra a Covid pelas empresas privadas. Uma proposta que avança num momento em que a cobertura pelo setor público ainda é baixa. Uma discussão que levanta questões éticas, sanitárias e práticas. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 7 de abril de 2021, dia em que a Câmara dos Deputados finalizou a votação de um projeto de lei que flexibiliza as regras para a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas. O texto prevê que a iniciativa privada possa adquirir vacinas por conta própria para aplicar em seus funcionários gratuitamente, desde que doem a mesma quantidade adquirida ao Sistema Único de Saúde, o SUS, responsável pela campanha nacional. O texto base do projeto foi aprovado na terça-feira por 317 votos a 120. Hoje foi a vez da votação de destaques. O projeto ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para começar a valer.
O interesse é que, primeiro, do setor privado, é que a economia do Brasil não pare. E eles sabem que é mais barato pagar essa conta do que ficar sem o trabalhador funcionando.
Essa que você ouviu é a deputada Celina Leão, do PP, o Progressistas do Distrito Federal. Ela é autora do projeto substitutivo que foi analisado pelo plenário da Câmara. O texto modificou um outro projeto do Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, que originalmente estava sendo considerado pelos deputados. Nesse vai-vem caíram alguns pontos, como, por exemplo, a possibilidade de empresas abaterem o valor das vacinas compradas do imposto de renda. Também caiu um trecho que dizia que as empresas não iam precisar doar doses para o SUS se escolhessem imunizar também os parentes dos funcionários.
O projeto aprovado na Câmara diz que as empresas precisam seguir a ordem de prioridades do Plano Nacional na hora de distribuir as vacinas aos funcionários, o que indica que elas precisariam começar pelos empregados que integram grupos de risco. E afirma que qualquer laboratório que tenha contrato com o Ministério da Saúde só pode vender doses para empresas depois que entregar tudo o que deve ao governo brasileiro.
Mesmo com as mudanças, o projeto recebeu fortes críticas de deputados de oposição e de especialistas em saúde. Um trecho que chamou bastante atenção prevê que as empresas possam comprar vacinas mesmo se elas não tiverem sido aprovadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Elas precisariam só ter aval de alguma agência reguladora estrangeira reconhecida pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Os especialistas dizem que isso é arriscado, porque a Anvisa é responsável no país por garantir a eficácia e a qualidade do produto.
Essa permissão também traz uma dificuldade a mais. Se a empresa comprar uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa, a doação de metade das doses para o SUS não terá efeito nenhum para a vacinação pública. Isso porque o Plano Nacional só pode incluir imunizantes com o aval da agência brasileira. Então o governo não teria como usá-las na população geral.
Esse projeto ganhou prioridade dentro da Câmara no finzinho de março, após pressão de empresários. E o texto avançou rapidamente porque tem o apoio do presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP, o Progressistas de Alagoas. Ele falou sobre a proposta logo depois de uma primeira reunião feita pelo Comitê de Enfrentamento da Pandemia, formado por parlamentares e pelo Executivo Federal. Um grupo que surgiu um ano depois do início da crise, quando o governo do presidente Jair Bolsonaro já estava sob forte pressão pelo agravamento da Covid no país.
Não há conflito de interesse. O Ministério já tem contratualizados mais de 500 milhões de doses. A iniciativa privada talvez nesse momento possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil. E qualquer brasileiro vacinado é um a menos na estatística que pode correr risco de contrair o novo vírus.
Esse é o Arthur Lira explicando por que ele apoia o projeto no dia 31 de março. Segundo os deputados que apoiaram a proposta, a possibilidade de empresas negociarem a compra de vacinas para os seus funcionários pode acelerar a imunização no país e desafogar o SUS. O presidente Jair Bolsonaro também já disse no início do ano que apoia a compra de vacinas pela iniciativa privada em especial para facilitar o funcionamento de setores econômicos na pandemia. Paulo Guedes, ministro da Economia, também é a favor.
Mas além da questão sobre o aval da Anvisa, especialistas em saúde são críticos da permissão de venda privada enquanto a vacinação pública ainda está em fase inicial no Brasil. O ex-presidente da Anvisa e médico sanitarista Gonzalo Vecina disse ao site G1 que liberar a vacina para quem tem dinheiro hoje seria imoral. Seria uma espécie de fura-fila autorizado num esquema em quem tem mais dinheiro fica protegido e quem não tem precisa esperar sua vez no setor público. Outros especialistas afirmam que o projeto como está não teria efeitos relevantes para frear a pandemia no país, como defendem os deputados. A grande maioria dos países do mundo, aliás, apostam em campanhas públicas de vacinação. São poucos aqueles países em que avançou a discussão sobre a imunização a partir da iniciativa privada. Alguns exemplos são Índia, México e Filipinas.
O ponto principal dessa discussão toda é que as vacinas contra a Covid ainda estão disponíveis numa quantidade muito limitada para dar conta da população mundial. Então, a essa altura do campeonato, as empresas estariam adquirindo doses que poderiam ir para campanhas públicas, que priorizam os grupos mais vulneráveis. As prioridades da vacinação são grupos de risco ou pessoas com profissões que as deixam mais expostas ao vírus. Casos de idosos e de profissionais da saúde, por exemplo, que estão sendo os primeiros a receber as vacinas no Brasil. Dados consolidados do consórcio de imprensa, que faz um acompanhamento da vacinação no país, mostram que até terça-feira, 10% da população brasileira tinha recebido ao menos uma dose. A porcentagem de pessoas totalmente imunizadas, ou seja, que já receberam duas doses, estava em 3%. Em janeiro, o professor Alcino Eduardo Bonella explicou ao Nexo por que permitir a vacinação privada nesse momento se choca com a estratégia nacional. Ele dá aulas na Universidade Federal de Uberlândia e faz parte da Associação Internacional de Bioética.
Não se pode alocar ou distribuir de uma maneira que não maximize o resultado. Por exemplo, se a pessoa que não está no grupo de risco toma vacina, essa vacina deixou de ser dada para uma pessoa que está no grupo de risco. Uhum. Esse tipo de ação não maximiza o objetivo da vacinação, porque a pessoa que não tomou e que está no grupo de risco ainda vai poder pegar Covid, usar UTI, lotar o setor de hospital, etc.
Já existe uma lei que regula a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas privadas no Brasil. Ela foi aprovada no início de março, faz pouco tempo, pelo mesmo Congresso que agora analisa esse novo projeto, isso depois de um forte lobby empresarial. Essa lei, sancionada pelo Bolsonaro no dia 10 de março, permite que empresas comprem vacinas para uso próprio, mas faz mais exigências. A primeira é que, enquanto houver grupos prioritários que ainda não foram vacinados no Brasil, a empresa pode até comprar doses, mas tem que repassar tudo para o SUS.
O grupo prioritário é formado ao todo por 77 milhões de pessoas. Envolve também quem tem comorbidades, doenças que agravam a Covid e categorias profissionais como professores e policiais. É difícil ter uma previsão exata de quando essa parcela da população vai estar toda vacinada, porque o cronograma com frequência sofre atrasos. Projeções iniciais apontavam que a população prioritária estaria vacinada entre abril e maio, mas agora fala-se em setembro. Então, nesse cenário, e seguindo a lei atual, até setembro não teria como ter nenhuma empresa vacinando legalmente os seus funcionários no Brasil.
Depois que a vacinação tiver avançada e todos os prioritários estiverem imunizados, aí a lei permite que as empresas comprem vacinas e apliquem, desde que não cobrem nada por isso e que metade das doses adquiridas seja doada para o SUS. Então, se o novo projeto for aprovado no Senado e depois sancionado pelo presidente da República, essa possibilidade vai ser adiantada e a vacinação vai poder ser feita agora pelo setor privado, independentemente do andamento do Plano Nacional de Imunização Pública.
Além do lobby para mudança de regras via Congresso, tem outro caminho que a iniciativa privada e associações de classe estão tomando para viabilizar a vacinação por conta própria com antecedência. Sindicatos, associações de empresas e grupos de vários setores, como turismo, bancos, shopping centers, além de uma grande refinaria, entraram com pedidos na justiça para obter autorização para vacinar seus funcionários. E juízes de primeira instância têm dado essas autorizações em decisões liminares, que são temporárias. A Advocacia-Geral da União, a AGU, tem recorrido desses resultados, dizendo que eles comprometem o Plano Nacional de Imunização e violam a universalidade no acesso à vacina.
Esses recursos foram feitos nas últimas semanas pelo ex-advogado-geral da União, José Levy, que deixou o cargo. O André Mendonça, que era ministro da Justiça, assumiu agora a AGU. E ele é bastante alinhado ao Bolsonaro, que, como a gente falou, já defendeu algumas vezes a vacinação privada. Vai caber ao Mendonça, portanto, manter ou desistir desses recursos. Uma reportagem do jornal Valor Econômico, publicada nesta quarta-feira, diz que ele pode desistir.
Mas tem um último ponto que passa por toda essa questão. É se as empresas, mesmo tendo autorização para comprar doses por conta própria, vão conseguir fazer isso. Afinal, governos pelo mundo todo já entraram nessa fila muito antes da iniciativa privada, assinando contratos com laboratórios variados. No fim de março, quando a discussão voltou à tona, a TV Globo perguntou para os principais laboratórios com vacinas aprovadas no Brasil se eles venderiam doses direto para as empresas. Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Butantan e Fiocruz disseram que só vendem para governos. Eles já têm contratos firmados a perder de vista e estão com dificuldade até para cumprir esses acordos diante do tamanho da demanda e da emergência sanitária. Não estão nessa lista dois fabricantes de imunizantes ainda sem aval da Anvisa, como a indiana Covaxin e a russa Sputnik V. Mas elas também têm contratos firmados com o governo brasileiro, que teriam que ser cumpridos antes da venda para a iniciativa privada começar.
Esta semana, o Brasil ultrapassou mais uma marca trágica na pandemia. Pela primeira vez, na terça-feira, foram registradas mais de 4 mil mortes em 24 horas. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre a resposta do governo federal a esse momento de crise. Estevão, como foi a reação do presidente Jair Bolsonaro a mais esse recorde de mortes?
O presidente Jair Bolsonaro foi nesta quarta-feira a Chapecó, em Santa Catarina, participar de um evento ao lado do prefeito João Rodrigues, do PSD, de quem é amigo. Rodrigues viralizou esta semana usando informações distorcidas para dizer que a cidade dele reduziu as mortes por Covid-19 com o suposto tratamento precoce que é a bandeira do Bolsonaro. Esse tratamento, que inclui remédios como hidroxicloroquina e ivermectina, não funciona contra a doença e ainda pode causar sérios efeitos colaterais. Uma série de pesquisas rigorosas já mostrou que o remédio não tem efeito contra o vírus. Lá em Chapecó, Bolsonaro voltou a defender esses medicamentos e a atacar o fechamento das atividades não essenciais. Ele não comentou o recorde de mortes dessa semana e disse que não vai decretar lockdown nacional. Muitos cientistas e gestores públicos têm cobrado um bloqueio em todo o país como a única medida capaz de evitar que o mês de abril seja ainda mais letal que março.
E como foi a resposta do presidente a outros recordes batidos nessa pandemia?
Bolsonaro tem seguido o mesmo padrão nos dias em que o país bate recordes de mortes. Ele ataca o que chama de política do fique em casa e costuma culpar a imprensa, dizendo que ela gera pânico na população. Outro discurso comum é o de que seu governo não tem corrupção e que se o PT estivesse no poder, o país estaria numa situação muito pior do que a atual. Em março, houve algumas mudanças na maneira como ele reage. O presidente começou a aparecer de máscara desde o dia em que o ex-presidente Lula fez um discurso criticando a atuação do governo na pandemia. Bolsonaro também começou a divulgar dados sobre a vacinação no Brasil, dizendo que o país é um dos que mais vacina no mundo, mas omitindo que, proporcionalmente, a imunização ainda é muito baixa. Ele também tenta passar a ideia de que sempre trabalhou pela vacinação, o que é mentira. Bolsonaro questionou várias vezes a segurança dos imunizantes, se recusou a comprar mais doses quando teve oportunidade e já disse que não iria se vacinar.
O texto do Estevão você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre ações militares que estão ocorrendo na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. As Forças Armadas da Venezuela estão realizando há aproximadamente 15 dias uma grande operação militar na fronteira com a Colômbia. Desde 21 de março, militares realizam bombardeios aéreos e operações com veículos blindados e tropas de forças especiais num estado fronteiriço chamado Apure. Mais de 5 mil civis deixaram suas casas desde então, fugindo dos enfrentamentos que acontecem nessa região. Os jornais locais dizem que é impossível saber o número de mortos e o governo venezuelano diz que perdeu pelo menos 8 militares. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que as ações são dirigidas contra grupos armados colombianos que se infiltraram pela fronteira para explorar o tráfico de drogas e o contrabando. A maioria desses homens seriam ex-membros das guerrilhas colombianas FARC e ELN. Mas a história pode ser mais complicada que isso. Na versão de Maduro, esses grupos armados agem na fronteira com a conivência do presidente da Colômbia, Iván Duque. O governo venezuelano associa esses guerrilheiros com o movimento da direita colombiana para desestabilizar Caracas. Já do lado da Colômbia, Duque conta uma outra história. Ele diz que Maduro e seus militares mantêm relações ambíguas com narcotraficantes que atuam na fronteira e que perderam o controle dessa barganha criminosa com esses grupos. O fim formal das guerrilhas colombianas, no caso das FARC, algo que aconteceu em 2016, espalhou ex-guerrilheiros não só para a Venezuela, mas também para o Equador. O Brasil faz fronteira nessa região, mas parece se manter relativamente distante desse problema, pelo menos até agora. E até onde se sabe.
Da flexibilização para a iniciativa privada poder comprar vacinas contra a Covid, passando pela resposta do presidente da República aos recordes da pandemia e terminando com uma operação militar venezuelana na fronteira da Colômbia, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.